eu já estou abençoado neste lugar. Logo que eu entrei nesta igreja, percebi que existem anjos por aqui. A presença de Jesus é tão marcante, isto é tão real. Eu já estou abençoado neste lugar. Venho adorar a Jesus Cristo, quero exaltar seu nome santo e poderoso. Devo retirar minhas sandálias, esta terra é santa com a presença de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Olha, irmãos, eu tenho plena consciência de que o pastor José Paulo, irmã Maura, me convidaram para pregar. Não foi para cantar, muito pelo contrário. Mas há ocasiões em que a gente se sente tão abençoado, né, que coisas assim acontecem. Louvo muito a Deus por estar aqui com os irmãos, por poder, neste lugar nervoso, neste centro nervoso, não é, da nossa querida Rio de Janeiro, que é Madureira, querida Madureira, não é, estar aqui num pedaço, não é, muita honra para mim, Cacauzinho, pastor Silvinho, voltar a Madureira. Estive aqui, acho que na transição do Chiquinho para o Bonfim. O Josué Balbino convidou o Renascença para cantar aqui. E eu era o pregador do Renascença. Foi uma noite de sábado, uma coisa maravilhosa, uma noite linda. Quando acabou, vamos fazer um lanche, ele falou assim: Weber, você pode vir aqui quinta-feira à noite? Eu falei: posso, mas o que vai ter aqui quinta-feira? Quinta-feira, rapaz, é um culto jovem. Vem dar o testemunho aqui o artilheiro de Deus, o Baltazar. Só que ele não faz apelo. Ele dá o testemunho e você faz o apelo. Você pode vir? Claro que eu venho. E foi outra bênção. Muito grande, muito grande. E voltar a Madureira é honroso para mim, além de muito alegre. O primeiro abraço que eu dei aqui foi na minha sobrinha, na Vaninha. Depois na minha querida irmã Maura e depois no meu pastorzão. Mas desde lá de baixo, o irmão da portaria falou: não, não deixa o carro na rua, não, põe lá no estacionamento. Eu fui para o estacionamento, o irmão do estacionamento me orientou com tanta fidalguia, rapaz. Eu falei: meu Deus do céu, que coisa bacana, não é? Depois o irmão Jorge me ensinou o caminho para o templo. E a irmã Sônia me levou ao gabinete do pastor. Não fiquei sozinho um décimo de segundo, irmãos. Que coisa linda. Glória a Deus. Que Deus continue a abençoar muito os irmãos, essa querida igreja da nossa convenção, querida convenção batista brasileira e carioca. Deus continue a abençoar o pastor José Paulo. Há umas duas semanas estive na posse do pastor Mariano, lá na primeira de Magé, e ele é capelão militar, e tinha lá pelo menos três capelães. E eu falei: eu conheço um de vocês. E quando falei o nome do pastor José Paulo, todos o conheciam. E Deus continue a abençoá-lo, pastor, nesse tempo novo. Eu vim aqui na noite do casamento, né? Quem pregou na noite do casamento foi o Vandinho. Pastor Wander, na posse? Casamento, rapaz. É. Ora, veja. Casou, meu amigo, não tem mais jeito, não. E nem para a igreja tem mais jeito. Como disse aqui o irmão que orou, não é? Oraram muito, muito para Deus mandar. Mandou, selou, casou, ponto. Deus abençoe os irmãos. Foi uma noite maravilhosa. Falei para o irmão no seu gabinete. O irmão é jovem. Nós o conhecemos como convenção. Seu DNA é exposto. E a Primeira de Madureira é uma igreja histórica, conquanto contextualizada. É um casamento muito duradouro e frutífero. Mercê da graça do Senhor e para a glória dele. Amém, irmãos? Amém ou não amém?
Amém.
Isto, o menino, o moço, o Natan. Gravei o nome dele. Cadê o Natan? Hã? Está lá o Natan. Isso. O Natan estava dizendo coisas, fazendo, não é? Falava uma coisa, esperava uma resposta, pedia a resposta, a resposta vinha. Mas eu não sou como o Natan, não. Não vou insistir pela resposta, não. Respondo logo. Perguntei ao pastor que hora acaba o culto. Perguntei também ao outro barbudo, o profeta maior dos adoradores ali. O cara é grandão, mano. Profeta maior, barbudão. Que hora acaba o culto, meu filho? Porque já são 11h30. Hein? Os irmãos me perdoem. O pastor fez assim, assim como fica à vontade. Fica à vontade é como eu pregava na segunda igreja. Preguei 31 anos lá, no mesmo culto, 1h30 todo culto e ninguém ia embora, não. Mas aqui não vai ser 1h30, não. Quero ler com os irmãos um texto muito conhecido, mas precisamos trazer esse texto para o nosso contexto. E conquanto seja um culto de celebração a Deus pelo tempo de ministério do nosso pastor, eu quero pregar sobre a igreja que este tempo, esta geração contemporânea precisa. Se a gente demorar um pouquinho, os irmãos, não culpem o pastor José Paulo. É na minha conta mesmo que é para ficar, tá bom? Marcos 2, de 1 a 12. Depois de alguns dias, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Vamos repetir essa frase última. Nunca vimos nada igual. Minhas irmãs queridas, pode ser?
Nunca vimos nada igual.
Varões, não galinhas. Todos nós, outra vez, sem microfone. Precisa e vai ouvir isto. O nosso querido Rio de Janeiro já foi a capital turística do mundo. Precisa ouvir isto. Nunca vimos nada igual. O nosso Brasilzão, nesse tempo tão incógnito, nesse tempo tão desafiador. Irmãos, eu tenho orado pela igreja. Olha, quarta-feira eu estava pregando, aniversário de 25 anos de um colega nosso, pastor Edival Guedes, lá em Campos Elíseos, primeiro de Campos Elíseos. Quinta-feira eu estava com a igreja lá na ilha de Guaratiba. Se mandar ir lá agora de novo, não sei. Tem que pegar o GPS, vou ficar com medo, porque passa em cada lugar que eu não sei passar. Mas cheguei lá. Era aniversário de 15 anos da filha de Fernandinho. Ontem eu estava em Cabo Frio. Aniversário de 25 anos da igreja, primeira do Peró. Estou aqui nesta manhã, vendo esse templo todo tomado. Aqui é bom, irmãos, que a gente sobe um pouquinho. Claro que qualquer templo é templo, e glória a Deus por qualquer templo que a gente vai adorar. Mas aquele que é plano, a gente não percebe muito aquela história de que eles subiam ao templo. Então, até quando é o templo plano, mas tem uma escadinha, eu acho aquilo maravilhoso, subir para adorar. Estamos aqui com esse templo cheio de gente. Logo mais vou estar lá no Lins, meu colega de turma. A sobrinha dele é esposa do pastorzão lá, Desidério. Eu tenho pregado tanto, mas tenho orado tanto pela igreja. E aí é a igreja do Senhor. Eu sou um cabra meio batistão e fui cunhado para viver na denominação e vivi com alegria. Sou grato a Deus por tudo, louvo muito a Deus por tudo, mas eu sei que o reino de Deus é maior do que a nossa igreja, é maior do que a nossa denominação, é claro que é. E eu tenho orado por essa igreja brasileira para que haja um movimento santo, que o nosso Brasilzão se renda e diga: nunca vimos nada igual. Não é possível, é isso que queremos. É disso que precisamos. Eu tenho orado muito por isso, irmãos. Crendo. Fui pastor 31 anos na mesma igreja, dizendo isto. Crendo. Esta geração, agora, sem dimensionar endereço, ou localização, esta geração precisa ser impactada e levada a render-se e dizer: nunca vimos coisa igual. O que aconteceu para esse povo dizer isso? Conhecemos o texto, eu vou passar rápido sobre ele, tá bom? Eu sei que você conhece, sei que você ouviu muitas mensagens sobre ele, e já até pregou sobre ele, já compartilhou o texto. Uma bonita aí da nossa... Jesus transforma. Jesus chega em Cafarnaum e está na casa, e o povo lota a casa. Jesus está lá imprensado na parede do canto, falando, compartilhando. Todo mundo chega onde Jesus está para ouvi-lo, é claro. Mas alguns querem chegar cedo para sentar no primeiro banco, porque vai ouvir Jesus falar e vai contemplar o seu semblante e vai ser alvo do seu olhar, e os privilégios vão se avolumando. Mas há aqueles que não podem chegar à hora, chegam depois. Mas chegam depois por uma razão nobilíssima. Cacau foi meu contemporâneo de seminário, irmãos. Vim aqui falar em nome da justiça, de uma associação maravilhosa e tal, mas esse pugna pela justiça desde que é aluno do seminário. Nem estava na faculdade de direito ainda, mas já era. Não era justiceiro, não, pastorzão. Era lutador pela justiça. Tem uns que chegam atrasados por uma razão nobilíssima. E aí não conseguem nem entrar. E a razão é clara: eles tinham um amigo impossibilitado. Tinham um amigo que, mesmo estando em Cafarnaum, sendo morador de Cafarnaum, que nunca saiu de Cafarnaum, irmãos da galeria, e agora Jesus está em Cafarnaum, mas ele não pode fazer nada, ele é inerte. A Bíblia o chama de coxo, noutras versões paralíticos, mas isso porque não haviam os termos que nós conhecemos hoje, de megaplégico, por exemplo. Esse cabra era megaplégico. Poliultraplégico, porque ele não podia nada. Ele tinha que ser levado e dependia de quatro. E estes quatro assumiram que o levariam, e se não pudessem fazê-lo, talvez nem fossem. Perderiam a oportunidade de estar com Jesus por aquele que só poderia ir com eles e sem o qual eles assentaram entre si. Sem ele nós não vamos, não vai valer a pena. Mas conseguiram, com os pais do jovenzinho lá, levá-lo. Diz que levaram numa maca. Você pode viajar um pouquinho aí na sua mente e imaginar, ou tentar imaginar, o que significa uma maca há 2000 anos atrás? Pastorzão, eu acho, irmãos, que essa maca não passava de uma lasca de carvalho. Eu acho. Bota 2000 anos para trás aí de evolução. A maca hoje é ali que a gente assiste nos estádios. Esse negócio que aconteceu aqui hoje, eu vou falar para o mundo o que aconteceu aqui. Já mandei, aliás, fotografei e mandei para o mundo saber o que acontece em Madureira. Mandei. Tem cabimento algumas coisas também, só Jesus na causa, mas Jesus é o nosso rei, está tudo certo. A maca hoje, que a gente assiste nos estádios, ela tem uma borda nas laterais e nas extremidades. Por quê? Já aconteceu de, naquela maca simples, sem borda, pegar o sujeito lá que está mais ou menos machucado, quando chega onde tem que tratar, ele cai e fica muito mais machucado ainda. Mas a maca já tem isso. Mas há 2000 anos atrás, você acha que tinha borda? Não tinha nada. Você acha que ela era uma liga plástica, dura? Nada. Uma liga de alumínio com uma dosagem de chumbo? Nada. Não passava, de fato, de uma lasca de cedro, de carvalho, do que fosse. Mas eles pegam essa maca rota, rotíssima, retrô ao extremo, e colocam o tronchão ali em cima e vão levando. Quando chegam lá, irmãos, o que eles veem não é a casa, é o povo que não conseguiu entrar. Mas está lá ouvindo, lá de fora ouvindo, não tem isso? Antigamente tinha muito, hoje não tem mais não. Mas antigamente tinha muita gente lá de fora que ficava ouvindo o culto, né? Ouvindo a mensagem. Hoje não tem mais. Mas tem muita gente ali ouvindo do lado de fora. Eu acredito, irmãos, que vem lá os quatro trazendo aquele paralítico amigão, amigo do peito mesmo, e quem está ali fala, nem adianta que a gente não saia daqui, porque aqui pelo menos a gente ouve. Não tem jeito, chegou atrasado, você que se vira. E algum dentre eles está vendo, não deu tempo, perdemos nada, nós vamos chegar na frente de Jesus de qualquer maneira. Ah, é? É. Então tá bom, vamos sim. E foram, chegaram lá, pediram licença, ninguém deu licença. Está vendo? Não deu. Mas nós não desistiremos. Vamos fazer o quê? Vamos subir a casa. E o dono da casa? Depois a gente resolve. Subiram a casa, irmãos. Destelharam a casa. Você conhece o texto. Desceram a maca e o paralítico aos pés de Jesus. Faz outro exercíciozinho aí com a sua mente. Como é que foi essa descida? Às vezes a gente passa meio batido dos textos. Depois o pastor conserta o que tiver que consertar. Mas pensa comigo aqui nesses minutos que faltam. Às vezes a gente passa meio batido no texto e não para para pensar um pouquinho. Como era essa maca? Já imaginamos. Não deu para definir, mas há uma hipótese. Agora, como eles desceram? Por mais baixo que fosse o teto da casa, casa antiga, teto baixo. Não é isso aqui, tão alto. Pé direito, baixo. Mas se largar, vai matar o sujeito. Vai estragar a reunião. Vai causar um disparate, vai sair todo mundo correndo, se atropelando. Não é isso que eles querem. Eles querem só descer o paralítico da frente de Jesus. Como vocês acham que eles fizeram? Eu tenho uma ideia. E daqui a pouco compartilho. E eles descem ali. Jesus olha para aquele moço e diz para ele, perdoados estão os teus pecados. Imagina você, eu só vou ver Jesus se puder levar meu amigo paralítico, porque há anos, há milhares de anos, há dezenas de anos, a gente vem esperando um milagre para esse moço. Eu só vou se puder levá-lo. Os pais deixam, eles arrumam uma maca, um transporte, esquisito que fosse, mas levam. Chega lá, não tem como entrar, eles sobem lá. Sujeitam-se a levar um esbregue do dono da casa. Se submetem a isso, destelham a casa, descem. Como? Não sabemos. Mas descem e agora está ali, na frente de Jesus, o paralítico. Jesus olha para o paralítico e diz, perdoados estão os teus pecados. O que você acha que passou no coração daqueles jovens? Puxa vida, um esforço tremendo para trazer para Jesus curar o cara. E Jesus só diz, perdoados estão os teus pecados. Nós sabemos que Jesus curou o paralítico. Mas o que Jesus diz é, perdoados estão os teus pecados. Aí, os escribas, ou os fariseus, varia aí, depois você nada, lendo várias versões, você lê escriba, você lê fariseu, mas não faz falta, não tem problema. É até de propósito, eu acho isso, porque um representava o outro contra Jesus. Contra Jesus, estamos unidos contra ele. Se é escriba, você pode ler escriba e fariseu. Se é fariseu, você pode ler fariseu e escriba. Porque estavam sempre de sócios para detonar Jesus, para ir para cima de Jesus, para questionar Jesus. E o fizeram. Quem é este que ousa perdoar pecados aqui na terra? Se quem pode fazê-lo... Se não, é um aquele que está no céu. Diz o texto, Jesus, percebendo-lhes o pensamento, disse para o coxo, olha, para que saibais que o Filho do Homem está na terra e tem poder, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te, toma tua cama, teu leito e vai embora. E Jesus operou o milagre, e o menino se levantou, se ajeitou, que deu o Natanzão. Natanzão é esperto aqui também, faz os negócios bonitos. Está me vendo aí, Natan? Não é brincadeira pastoral. Depois eu resolvo com o teu pastor. Sou amigo dele, me perdoa, de antemão. Né? Se ajeitou nas suas articulações, exercitou a musculatura nunca exigida e ficou de pé e ia saindo. Jesus, não, volta, volta, pega a tua cama. Atentem para isso. E vai, ele veio, pegou a cama e foi embora. E de todos, agora sim, assistentes, parentes, amigos de Jesus, os que vieram pela primeira vez, os que vieram pela segunda, os fariseus, os escribas, todos ficaram extasiados e disseram a uma: nunca vimos coisa igual. É diante desse texto e deste contexto que a gente está. E eu quero agora só caminhar no texto e descobrir quantas etapas nós teremos que vivê-las para que sejamos igreja relevante, igreja que vai ser resposta do Senhor para esta geração, bíblica, porque é o texto quem nos revela. Amém? Amém ou não amém? Vamos descobrir juntos? Você me dá mais um tempinho para isso? Em primeiro lugar, Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. A primeira coisa que nós temos que ter certeza, irmãos, é de que Jesus precisa estar na nossa casa. Eu fui criado num lar cristão evangélico batista. Cristão, evangélico, batista, batistão. Meu pai já era diácono, e quando foi para a glória, era diácono. Minha mãe, aquela serva consagrada, de toda a reunião está lá, todo o movimento da igreja está lá, de ir para a casa das vizinhas, orar com elas, aquela coisa. Minhas irmãs diaconisas, a mais nova do Iber, né, obreira, e meus irmãos, os dois pastores, pastor Levi já está na glória, pastor Ezer está vivo, eu sou temporão, pastor também é essa família. Eu fui criado a aprender que no domingo nós íamos para a igreja. Depois fui entendendo que a gente não ia bem para a igreja. A gente ia encontrar com a igreja no templo. Mas depois, Silvinho, eu fui entendendo que o templo se chama Casa de Deus. Aí eu fiquei em crise. Por que a minha casa não é Casa de Deus? Por que é o templo que é Casa de Deus? A verdade é que Jesus tem que estar na nossa casa, principalmente neste tempo. Porque o Salmo 1, olha que juventude linda aí, vocês se ligam nesse negócio, hein? Fica antenado nesse trem, porque para vocês a chapa é mais quente. Eu andei com muitos jovens, irmãos. Fui da diretoria da Juberge, fui pastor conselheiro da Juberge, muitos anos. É um negócio muito sério. E hoje está terrível. A proposta para a juventude é sem precedentes. É sem precedentes. Jesus em casa, é tê-lo perto sempre, porque a gente vai sempre voltar para casa. Aqui no texto, Jesus estava na casa, podia estar na rua, podia estar na praça, podia estar na beira-mar, podia estar no barco do Pedro, mas é em casa que ele está. Quando eu cheguei a Campos, e ontem eu fiquei muito feliz, porque o pastor da igreja me convidou, o pastor Felipe Lima, e não disse que convidara o Hagios. E convidou o Hagios e não disse ao Hagios que me convidara para pregar. Cheguei cedo com meu filho e paramos. De repente, para uma van, começa a sair gente, sai o Samuel, marcado por aquela barba branca. Aí, meu filho, ô pai, é o Samuel ali, será que é o Hagios que vai tocar? Na ida, ele pediu para eu trocar a música que a gente estava ouvindo pela música do Hagios. E quando fomos para Campos, Hagios tinha lançado o primeiro LP, nem existe mais esse negócio, aquele disco grandão, chamado Mais Que Um Sonho. E o LP tocava na rádio. E um irmão da igreja, meio triste, meio chateado, falou, não pode isso, tocar a música do Hagios na rádio comum. Eu disse, irmão, tem que ser lá. Tem que chegar nas casas daqueles que ainda não são crentes. E é através daquelas rádios que vai chegar. Se não for através daquelas rádios, vai chegar na casa dos crentes. E nós vamos continuar enxugando gelo. E tem muita gente aí recebendo informações, as mais terríveis. E quando eu parei para te falar, eu fiquei meio parado aqui, só em pensar nas informações que você tem recebido nesse tempo. Mas eu me recupero. E vamos seguir. As informações que eles estão recebendo, tem que entrar essa informação, que Jesus é mais que um sonho, é a realidade. Irmãos, começou a converter jovem. E converte jovem, que eu não sabia de onde eles vinham, e já chegavam na igreja crentes, convertidos, fazia aquela manifestação do apelo, e iam batizar pelas formalidades da igreja, mas chegavam, já vinham para a igreja transformados, por causa de Jesus nas casas. Amém? Segunda questão que é clara no texto, Jesus tem que estar em casa, mas alguma coisa ainda tem que acontecer. Olha o que o verso 2 nos diz. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Jesus tem que estar na nossa casa e o que tem que prevalecer é a palavra dele. Vou dar um exemplo rápido para a gente passar para o trecho, que não vai demorar muito. Teve uma época, irmãos, que o folhetim da moda, da hora, das 9 horas, era Suave Veneno. Não vou perguntar se lembra, não, que nem é bom lembrar, mas tem gente que lembra. Tem gente que já tem cabelo branco, ou menos cabelo, né? Ou cabelo branco disfarçado de amarelo, marrom e tal, 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 e lembra, né? Suave Veneno. Fiquei apavorado. Todo mundo, está na hora do Suave Veneno. Está na hora do Suave Veneno. Meu Deus, me dá uma luz aí, eu tenho que pregar um negócio para ajudar esse povo a acordar. O que eu vou fazer? Um dia, acho que o Lécio estava pregando, pastoreando no Lins. O Lécio me liga para conversar alguma coisa. Lins ou Maricá. Falei, Lécio, o que você vai pregar sobre esse negócio de Suave Veneno? O que, Heber? Eu prego sobre a Bíblia. Eu prego sobre a Bíblia, rapaz. Eu também prego a Bíblia, mas tem que confrontar com o que está acontecendo, Lécio. Me ajuda aí. Então, vou te dar uma dica, tá? É suave, mas é veneno. Opa, é isso que eu vou pregar. Porque do contrário, irmãos, Jesus até vai estar na nossa casa, mas o que vai prevalecer pode não ser a palavra dele. e vai complicar. Depois veio um negócio de Jorge, aí ficou fácil. Jorge, quem quer isso na sua casa? Muito fácil. Aí eu falava todo dia, falava na reunião dos jovens, falava para os adolescentes, falava na terça total, falava na vigília. Escancarado, né? Só que acabou aquele, veio em família. O senhor só fala em família, lá também está falando de família. Em família, com conceitos. Reticência? Não serve. Tem que ser em família com os conceitos da palavra. Amém, irmãos? É disso que o texto trata. E é esse o confronto que estamos vivendo hoje. Hoje, como Igreja de Cristo, querida Madureira, é a sua hora, é a sua vez. Você tem história, você tem décadas de história, mas você nunca teve um desafio como você tem hoje. E é contigo que o Senhor conta para essa geração exclamar: nunca vimos coisa igual. Irmãos, a terceira questão é que o outro é sempre mais importante. Aí tem a ver com a causa de Cacau. Ação social, justiça social. Se ele falar com vocês 10 minutos, eu vou falar em justiça social umas 20 vezes. Ação social. O outro é mais importante. Aqueles meninos, irmãos, se não conseguissem dos pais a liberação para levar o amigo, eu creio, o texto não fala, mas eu deduzo, eu imagino, eu viajo pensando, eles, tá bom, então também nós não vamos, não. Porque atrasado nós já vamos chegar. Sem chance de entrar na casa, nós já vamos ficar. Então também não vamos, não. Mas eles levaram o outro. E não é só a autorização do pai, dos pais. É o equilíbrio, porque, como disse, que marca é essa? Se não uma lasca de madeira, uma lasca de árvore, da madeira da árvore, vai cair a qualquer momento. Se cair, piorou, o que já é horroroso. Eu confesso um pecado assim, sem medo. Nossa igreja, pastor Marcial hoje, pastor de uma boa igreja na cidade, um dos embaixadores do rei, com 16 anos ele criou um grupo missionário, Amigos Verdadeiros. E aí, pastor, pode, meu filho, pode tudo, desde que seja para glorificar o nome do Senhor e pregar o evangelho. É isso que a gente quer, pastor. Sabe o que ele queria? Fazer um trabalho dentro da comunidade. A comunidade que tinha recebido o primeiro comando do narco. Eu conhecia todo mundo lá dentro, por uma questão de ofício. Mas eu não costumava ir lá, eu ia de vez em quando. Mas ele ia toda terça-feira. O que ele fazia? Pegava a Kombi da igreja, enchia de cestas básicas, ele mesmo ia com o grupo dele no mercado da cidade, quem era membro da igreja, quem era de outras igrejas, quem não era de igreja, ele contava o que ia fazer. O pessoal daí enchia a Kombi, irmão, de cesta básica, e ia para lá, distribuía aquilo tudo, mas não deixava ninguém sair. Aí, pá, culto em cima deles. E tal, coisa maravilhosa, coisa linda. Quando ele tinha 12 anos, minha esposa chamava ele de pastorzinho. Ele, que isso, tia? Que isso, tia? E é um pastorzão, né? Fui a um concílio segunda-feira lá na igreja dele. Uma coisa linda. Irmãos, um determinado dia, numa determinada semana, pastor Marcial me liga, Marcialzinho me liga. Pastor, o senhor vai com a gente? Vou. No horário marcado, está certo. É bom assim mesmo, marca para eu poder me prevenir. Irmãos, quando eu cheguei lá, a Kombi estava vazia. Eu falei, sem cesta básica eu não vou, não. Eu falei, que isso, pastor? Não vou, não. Não vou. Arrumaram algumas lá. E eu acabei indo. Que dedicação, irmãos. Que preocupação com o outro. E ai de nós, se não for assim. O ministério de Jesus todo foi marcado por esta preocupação com o outro. Por esta preocupação com o outro. E eles levaram. Quarto lugar, não pode haver culto à dificuldade. Mas é um tal de culto à dificuldade. Lá fora, o que a gente está vendo hoje é culto à mentira, né? Uma mentirada, um negócio sem graça, um negócio sem propósito, um negócio agressivo, um negócio satânico, de culto à mentira. A gente sabe que é mentira, a gente sabe que está torcendo aquilo, está torcendo ali, está fazendo diferente do que era para ser feito. É culto à mentira, mas na casa do Senhor, num tempo desafiador como o nosso, não pode haver culto à dificuldade. Eles chegam e olham a casa lotada. Ah, vamos embora, viu? Falei que a gente ia chegar atrasado. Não, nós não vamos parar, não. Nós não vamos desistir, não. Nós vamos dar um jeito. E qual o jeito? Subir na casa. Destelhar a casa. E o dono da casa? Resolvemos depois. Subiram, irmãos. Destelharam a casa. E agora, fazer o quê? Para jogar ele ali embaixo? Se soltar, bum! Explode e ele acaba de morrer. E está arriscado Jesus brigar com a gente, porque isso não se faz, mano. Vai atrapalhar demais. Não, mas nós temos então que descer com cuidado. Eu te pedi na hora da leitura do texto e do comentário para você imaginar como isso aconteceu. O que você imaginou? Eu imaginei o seguinte. Com dois textos de amparo bíblico, não está claro aqui. O texto não diz como foi. Mas eu fui buscar e achei dois textos que justificam essa ideia que eu tive. Como era a roupa daqueles meninos? Era uma calça simples, amarrada na cintura, com cordão. E um manto. Essa era a indumentária de um jovem judeu. Eu creio que eles tiraram o manto, que tem o corpo do manto e tem a alça dos braços, e o teto é baixo, o pé direito é baixo, e amarraram naquela tábua, primeiro emendaram duas naquela ponta, duas nesta ponta, e eles esticaram o braço, debruçaram ali, esticaram o braço, e com aquele pano da túnica, do manto deles, eles chegaram com aquela maca e aquele amigo aos pés de Jesus. Pastor, isso não está escrito aí, mas é meio racional. Admite-se, é possível. Só que isso tem um preço, irmãos, terrível. E nada disso, nem o espanto dessa possibilidade é medido ao sentido que isso traduz. Primeiro, voltemos a Lucas 15. Filho pródigo, está chegando todo estraçalhado, seminu. O que está no corpo está rasgado. O que foi que o pai mandou fazer logo? Vestir-lhe uma túnica. Porque um jovem judeu, desnudo, está sem honra. Depois anel, depois sandália, depois mata cordeiro, mas de pronto, vistam-lhe uma túnica, porque meu filho, apesar de ter errado muito, é meu filho e eu transfiro toda a minha honra para ele. Bota roupa nesse menino, não deixe sem roupa, não deixe com seu tronco desnudo, ponto. Agora Jesus vai lavar o pé dos discípulos, Jesus vai dar honra para os discípulos. Jesus vai, além de dar honra para os discípulos, Jesus vai transferir honra dele para os discípulos. O que é que ele faz?
Tira sua túnica.
Então, irmãos, esses meninos, para descerem esse amigo aos pés de Jesus, além de enfrentar a multidão, além de destelhar a casa, além de inventar uma estratégia para conseguir fisicamente descer o corpo lá, eles abriram mão da honra para abençoar o próximo. O outro, portanto, sempre tem mais valor. Sempre é mais importante. Amém? Irmãos, e esse outro, quando se trata de Madureira, é histórico. É histórico. Quando eu saí de Vaz Lobo, que eu entrei, eu estudei aqui na Souza Marques, eu ia fazer o concurso para a UEG, e o meu professor no clássico de português falou, você tem que ser aluno do Bechara, e o Bechara vai dar aula na Souza Marques. Eu queria ser professor de português, eu queria ser professor de literatura, eu queria ser aluno do Bechara, era a maior honra da época, está vivo ainda, é membro da Academia Brasileira de Letras. Então, eu vim estudar aqui, para estudar com o Bechara. E o Bechara era tão professor, tão mestre, tão amigo, que ele dava as aulas da carga horária na semana, e no sábado ele reunia todo mundo, ficava de 8 a meio-dia lá no auditório da faculdade, dando aula e atendendo, todo sábado. Falei, meu Deus, é o que eu queria, tudo que eu queria. Então eu fiz esse trajeto muitas vezes, quatro anos pelo menos. Quando passei de Vai-Lobo, que peguei a reta, comecei a ficar impressionado e emocionado com Madureira. O seu outro, irmãos, é alguém que o mundo conhece. Seu próximo é alguém que esse Brasilzão conhece. Seu próximo é alguém que esse povo do estado do Rio de Janeiro e dessa capital querida, que é a nossa Rio de Janeiro, todo mundo conhece, respeita, considera e se prepara se o assunto é Madureira. O seu outro é o mais importante. Nós já tivemos muito tempo. Parece que o tempo está afunilando muito, não parece? Minha mãezinha cantava: os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. E agora? Muito mais do que na época de minha mãezinha. Claro que vencendo vem Jesus, mas vencendo através da ação da sua igreja. No texto que estamos sendo confrontados, o outro é mais importante. O primeiro a ser combatido é o pecado, é o outro que está aqui. Jesus sabia que ia curá-lo. Mas se Jesus o cura e não lhe perdoa, ele vai para o inferno, curado. Para que aquela igreja e nós aprendamos. E aí, Heber, vai para a comunidade, mesmo que a Kombi esteja sem cesta básica, viu? Porque se aquela comunidade encher a barriga e não aceitar Jesus, vai queimar no lago de fogo e enxofre eternamente. Mas, se receber Jesus, mesmo de barriga vazia, vai para o céu de Deus. Mas é importante que receba Jesus e seja alimentada fisicamente também, claro. Só que Jesus é Deus, e ele sabe que ele vai curar o coxo. Só que ele quis desafiá-los a mostrar-lhes que a primeira coisa a ser resolvida é o pecado. Depois, o Pondé é um desses três filósofos que a gente tem aí pululando nas notícias, nas universidades e tal, e ele conta uma história maravilhosa desse povo que não tem nada, que vive lá, o que o marido ganha, ele bebe de cachaça, ele gasta na droga, ele chega em casa sem dinheiro, não tem nada para as crianças comerem, e ele já está bêbado, ele já está louco, além de se explicar com a mulher que ele gastou o salário todo, ele bate nela, e as crianças estão crescendo numa revolta tremenda, mas um dia aquela mulher resolve ir na igreja que tem pertinho da casa dela. E ela que está acostumada a levar tapa na hora que ele chega e na hora que ele sai, e os filhos que estão acostumados com aquele desespero, a primeira coisa que ela escuta é o pastorzão lá do púlpito dizer: está chegando uma irmã aí, meus irmãos. Uma irmã que nunca veio aqui. Vamos receber a irmã com um aplauso. O barulho de mão que ela recebe é tapa. Barulho de aplauso, ela nem sabe como é. E ela se desconcerta, mas senta. Vou pedir à irmã fulana para dar um abraço. Hein? Vou pedir à irmã fulana que está aí perto da irmã que chegou, com esse vestido azul aí, irmã. Dá um abraço nessa irmã aí, em nome da igreja. No final, quero dar um abraço na irmã, viu? Chama de irmã, recebe abraço. É alvo de atenção. E volta para casa. Volta para casa, o marido está bêbado, para variar. As crianças estão escondidas. Atrás do armário, embaixo da cama. Ela entra a si mesmo e ele diz: você estava onde? Que não tem comida. E ela quer explicar: eu não quero saber de você ir nesses lugares. Mas o tempo passa, a segunda-feira vem, ele vai trabalhar, volta bêbado, aquele ritual constante, ó, aquele ritual acontecendo de novo, e vai, apanha, chega na quarta-feira, antes dele chegar, ela se arruma, vai para a igreja de novo. Aí acontece tudo diferente. Nossa irmã voltou. Que alegria, a irmã saiba que essa igreja ama a irmã. vai para casa chorando, irmãos. Em casa encontra o marido na cama, deitado. Ele especulou onde era a igreja, viu que ela foi para lá, se desperturbou, dormiu. Quando acordou no outro dia, você foi lá naquela igreja de novo, né? Fui, meu querido, uma maravilha. Um dia você vai lá, eu não vou lá nunca e tal. Lá, lá, lá. Mas no domingo ela vai e leva os dois filhinhos. Seus rostinhos ainda marcados da agressão daquele pai desnaturado. Uma roupinha rota, mas é abraçado. São abraçados. A tia vai com aquele montão de criança, mas quem vai na mão das tias são eles doisinhos. São os visitantes do dia. Os outros já estão acostumados, é só a tia falar e andar, os vão, os outros ela vai levando, porque não sabe para onde vai. E chega lá, tem um lanchinho, eles estão famintos. E você sabe como é que é isso? Só que quem está contando isso é o Pondé. Pô. O pastor está reproduzindo aqui. E isso é gravado, isso vai para as redes sociais. Se ele ouvir, que ouça e que Deus o abençoe. Porque ele falou, é verdade mesmo. Essa é a verdade. Igreja é isso. Igreja é Jesus na terra. Nós somos o corpo vivo do Senhor. E Jesus é sensacional. É só a igreja que faz isso mesmo. Aí ele diz assim, eu quero conversar com esse pastor. Não, claro, o pastor é uma bacana. Como é que é? Pastor é bacana. Para com esse negócio de chamar homem de bacana, hein? Eu quero conversar com ele para saber o que, que ele botou dentro da sua cabeça. Aí ela conta isso no outro dia que vai para o pastor vai lá na oficina. Queria falar com o senhor fulano de tal, o dono da oficina, o senhor. Queria falar com quem, rapaz? O senhor fulano de tal. Ah, o fulano está ali. Porque ele bebe tanto. A comunidade toda sabe que ele agride tanta mulher e as crianças que alguém o chamando de senhor é um espanto absurdo. Mas o pastor o chamou de senhor fulano e tal. E ele chama. Aí quando ele vem, o senhor é pastor da igreja, né? Eu disse à minha mulher que eu queria falar com o senhor. Pois é, eu vim por isso. Eu vim para a gente conversar um pouquinho, mas se você não puder agora, você diz a hora que eu volto. Não, pode ser agora, ô fulano, 10 minutos. Blá, blá, blá. É assim, essa coisa assim. E o pastor começa a dizer para ele o quanto Jesus o ama. Não fala na mulher. Não fala nas crianças. Ele resolve ir lá. E o tratamento que deram um mês atrás para a mulher, passam a dar para o marido. E daqui a pouco, ele quer falar com o pastor. Ele quer parar de beber. E daqui a pouco, o pastor começa a trabalhar com ele e surpreende o pastor de novo. Eu estou parando de beber. Eu acho que ainda vou beber amanhã. Mas se eu conseguir, nem amanhã eu bebo mais. E ele para de beber. E o pastor pede a certidão de casamento. O quê? Certidão de casamento? Não tem. A igreja providencia o casamento. O registro dos meninos? Não tem. A igreja providencia o registro dos meninos. E vai batizar todo mundo. E vai começar uma vida nova. O pastor descobre que sem bebida, sem droga, ele é um baita do mecânico. Conversa com alguns irmãos da igreja. Resolve investir numa nova oficina. Ele vai ser dono de oficina. E a vida vai mudar. Porque os pecados foram perdoados. E até o universo filosófico já viu que quem tem solução é a igreja, irmãos. Está ouvindo, rapaziada aí? Do colegial, da universidade. Até o universo filosófico já sabe que quem tem solução é a igreja, porque a igreja tem Jesus. Amém? Por fim, essa coisa de que, quem sabe, o rumo da obra do reino é a igreja. Qual a diferença de levanta-te e vai para a tua casa. Para. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Diferença abissal, irmãos. E a gente encerra aqui. Ah, já estamos com fome. E perdoa, pastorzão. E toda a igreja me perdoa. O tempo que passou. Mas presta atenção, por favor. Que quem sabe o rumo da história, o rumo que a história vai tomar é a igreja. Não está revelado para ninguém, senão
para o corpo vivo do Senhor na terra. Levanta e vai para a tua casa é uma coisa, e levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa é outra. Porque quem vai cuidar de curar, e nós cantamos um cântico de cura aqui, quem vai tratar de curar em nome do Senhor é a igreja, mas que cura tem relatórios aos montes, até que não cura. Já falei isso para a Cacau, fui membro da comissão de direitos humanos. Quando tinha algum tratamento, alguma coisa para tratar, muito bem. Quando não tinha nada para tratar, era relatório de ONG. Eu provo, eu falo que desde 1970, no Brasil, quem recupera indigente viciado em droga e atualmente através da Junta de Missões Nacionais, cracudo, é a Igreja de Cristo. Porque se não for igreja, vai lá, pega, dá um banho, troca de roupa, alimenta uma semana, sapato, mas o cabra resolve fugir, mas fica na conta, está aqui, está no relatório. Alguma justiça, alguma inclusão social aí, mas não é lúcida. Quem faz inclusão social lúcida no Brasil é a Igreja de Cristo.
Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Por quê? Porque eu não quero, viu, moço? É Jesus falando para ele. Que esse povo fique ainda por algum tempo contemplando o símbolo da tua humilhação. Eu te curo, te liberto, te honro, te coloco no outro patamar de vida, faço de você uma nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Paulo disse isso aos Coríntios 5, 17. Acho que é. Ao cego, Bartimeu, ele disse, vai, você está curado, vai, porque ele nunca ia. Ele era sempre trazido e levado. Mas agora, com Jesus, curado, Jesus lhe diz, vai, exatamente aquilo que ele não fazia. Eu não quero que te vejam apenas vendo, eu quero que te vejam vendo e sem a necessidade de que alguém esteja te amparando. Cura e da honra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ao leproso, ele diz, entra no templo. Leproso não pode entrar no templo. Mas é o que Jesus lhe manda fazer. Fala com o sacerdote. Sacerdote não tem templo para leproso. Mas é o que Jesus manda fazer. E ainda diz para ele, aí, grandão, você está aí, né? Da oferta que foi ensinada, ninguém pega numa moeda que leproso pegou. Vai dar oferta, a oferta vai cair no chão e vai ficar lá, vai ser varrida para fora. Mas é o que Jesus mandou fazer, porque ele cura, meu irmão, e dá honra. Ele cura e anula a humilhação. Mercê da sua graça e para a glória do nome dele, aleluia. A mulher pecadora, ele poderia dizer simplesmente, tá bom, filha, nem eu te condeno, vai. Ali na esquina, aqueles que quando ela era jovem pecavam com ela, agora que ela está velha, a denunciaram, vendo-a sair, iam chamá-la para o pecado de novo. E estava arriscado ela ceder. Mas ele diz para ela, vai, vem cá, me dá sua cabeça aqui. Põe a mão na cabeça dela, não tem isso no texto, irmão, eu imagino. Jesus não precisava botar a mão na cabeça, é porque a gente põe, né? E não peques mais, eu te curo, te liberto e te dou unção para você vencer o pecado e não ser mais humilhada. E eu encerro lembrando aos irmãos do gadareno, aquela figura louca, que de vez em quando a família vai lá e pega mesmo. Mas é o que eu já disse, dá um banho, corta o cabelo, bota uma roupa bonita, uma semana alimentando, tchum, volta para o cemitério. O processo de novo volta para lá. Aqui não. Assim é lá. E quando Jesus o liberta, o povo vem e o vê em pleno juízo, vestido, sentado direitinho e tal. E Jesus vai embora e diz, eu vou com você, Senhor. E não volta para a tua casa. Porque a sua cidade precisa te ver onde nunca te quiseram receber. e eu te curo, te liberto e te dou honra. Amém? Nunca vimos coisa igual. Vou orar, pastor. Posso fazer uma oração? Então, curva sua cabeça, irmão. Irmã, jovem, entra nessa, hein? Para mim vale alguma coisa ainda. Mas, ó, o cabelo já está muito branquinho, 7.2 é pouco tempo, mas para você é a vida toda. Você tem muito, você tem direito a essas bênçãos de uma forma muito mais intensa do que eu. Não perca. É tua. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por estarmos na tua casa e prestarmos-te este culto de louvor e gratidão, exaltação ao teu nome, a vida do teu servo, a quem tens dado 24 anos de ministério pastoral, junto com sua esposa, seus filhos. Continue abençoá-los, Senhor. Mas a nós, como igreja, Senhor, entregamos-te louvores, mas recebemos a tua palavra. Aplica, Senhor, no nosso coração. E permita-nos, a partir da nossa casa, ouvirmos alguém dizer, quiçá muitos dizerem, nunca vimos coisa igual. E que assim seja, mercê da tua graça e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém, Senhor.
Glória a Deus.
Obrigado, pastor Edson.